Tsunamis são eventos raros, mas podem ser extremamente mortais. Nos últimos 100 anos, 58 deles já provocaram a perda de mais de 260 mil vidas, superando qualquer outro risco natural. O maior número de mortes nesse período ocorreu no tsunami do Oceano Índico, em dezembro de 2004. O fenômeno causou cerca de 227 mil mortes em 14 países, com a Indonésia, o Sri Lanka, a Índia e a Tailândia sendo as nações mais atingidas. A brasileira Karina Dubu foi uma das sobreviventes desse tsunami. Em conversa com a ONU News de Recife, a médica relembrou os dias que viveu na Tailândia e que marcariam a vida dela para sempre.
A gente estava mergulhando, né, na hora que ocorreu a tragédia, o tsunami, completamente inocentes, né? Era o início de umas férias, a gente saiu para mergulhar num dia absolutamente tranquilo, o mar parecendo uma lagoa, bem sossegado mesmo. E foi isso, a gente foi tomado por essa onda de surpresa mesmo, né? Estava embaixo da água. E tudo que aconteceu, que a gente sentiu, foi uma onda, uma corrente em forma de turbilhão, parecia uma batedeira embaixo d'água. Mas aí, daí eu pensar na possibilidade de um tsunami, era uma coisa bem remota, né?
Karina conta que só quando subiram para a superfície foi que começaram a descobrir o que tinha acontecido. Quando conseguiram retornar para o hotel após quase 2 horas, se deram conta da destruição. Enquanto esperavam a passagem de mais 2 ondas, Karina e o ex-marido, que também é médico, ajudaram no atendimento de alguns feridos no andar superior do hotel onde estavam.
Fazem 15 anos essa história, né? É uma história muito marcante. Eu acho que todo sobrevivente começa a ter um olhar sobre a vida muito mais humano, né? De valorização da vida, de valorização do indivíduo, né? E eu tenho consciência de que realmente eu ganhei uma outra vida, eu ganhei uma outra chance. Eu tenho uma certeza de que minha missão ainda não tinha acabado.
De acordo com a ONU, até 2030, cerca de 50% da população mundial viverá em áreas costeiras expostas a inundações, tempestades e tsunamis. É para chamar a atenção para essa questão que 5 de novembro marca o Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis. Este ano, o tema da data promove o Objetivo D da campanha Sendai 7, que se concentra na redução de danos causados por desastres à infraestrutura crítica e na interrupção de serviços básicos. Em mensagem para marcar o dia, o secretário-geral da ONU lembrou que este ano marca o 15º aniversário do tsunami no Oceano Índico. Antônio Guterres disse que, desde então, o mundo observou grandes melhorias nos sistemas de alerta precoce. O chefe das Nações Unidas destacou que, como resultado desses avanços, muitas vidas foram salvas, mas que é evidente pelas crescentes perdas econômicas nos últimos 20 anos que o mundo ainda não aprendeu completamente a importância da infraestrutura crítica à prova de desastres. Karina, 4 anos após a tragédia que viveu, retornou à Tailândia. Como sobrevivente, ela diz que a conscientização das pessoas é essencial sobre esse tipo de desastre.
Na época, muita gente não sabia o que era um tsunami. Inclusive, lá na Ásia, não tinha nenhum sistema de evacuação, de conscientização. Tive a oportunidade de voltar à Tailândia 4 anos depois do tsunami e vi placas de evacuação, orientação da população para onde correr, para onde fugir se houver tsunami novamente.
A proclamação do Dia Mundial da Conscientização sobre Tsunamis foi uma iniciativa do Japão, que devido à sua repetida e amarga experiência, acumulou ao longo dos anos grandes conhecimentos em áreas como alerta precoce do tsunami, ação pública e recuperação melhor após um desastre para reduzir impactos futuros. O jornalista brasileiro Everton Tobassi trabalhou na cobertura de um desastre que ficou marcado na história do país e do mundo, quando circularam imagens de destruição no Japão há 8 anos. Em conversa com a ONU News em Nova York, ele diz que nunca ninguém no Japão tinha presenciado algo parecido.
No dia 11 de março de 2011, eu estava em casa me preparando para sair para fazer um programa de rádio. Foi quando aconteceu o terremoto. Eram quase 3 da tarde, se não me engano. Então a gente está acostumado com terremotos no Japão, que toda hora tem terremoto. Mas foi um terremoto muito forte. Fui ver as informações e aí deu o alerta de tsunami na região Tohoku, que é a região nordeste do Japão.
Everton conta que não dormiu por 3 dias na época do desastre. Ele lembra que as pessoas começaram a comprar alimentos, que a energia acabou e que depois ainda veio a notícia do problema de Fukushima na planta nuclear.
Eu cheguei no dia seguinte lá, tinha locais que estavam ainda cobertos com água, os corpos ainda estavam nas ruas, era uma cena de guerra. E uma das cenas que me marcaram, né, foi numa escola primária, que umas crianças na faixa dos 7 anos, que eles estavam esperando os pais virem buscar. E a gente foi acompanhando aquele drama das crianças, elas iam esperando. Passou uma semana e as crianças esperando. Então, assim, qualquer barulho no portão, elas já ficavam assim, ah, será que é meu pai? Será que é minha mãe? E, obviamente, eles não iam chegar nunca porque os pais tinham morrido.
O jornalista conta que muita coisa mudou desde a ocorrência do tsunami de 2011 no Japão. Desde a localização de abrigos, a importância dada pelas próprias pessoas aos kits de sobrevivência e aos avisos com foco nos estrangeiros, em várias línguas. Da ONU News em Nova York, Daniela Gross.